Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios. Senadores de governo e oposição negociam mudanças à proposta. Senado proíbe venda de refrigerantes em escolas. Texto vai à votação na Câmara. Plenário aprova indicação de André Mendonça para Supremo Tribunal Federal. Boa noite. O plenário confirmou a indicação de André Mendonça para uma vaga no STF. Foram 47 votos a 32. Ao longo do dia, na Comissão de Constituição e Justiça, o ex-ministro e ex-advogado-geral da União respondeu aos questionamentos dos senadores sobre temas como porte de armas, casamento entre pessoas do mesmo sexo e democracia. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Criticado por ser terrivelmente evangélico, uma expressão criada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro antes de fazer a indicação, André Mendonça centrou boa parte de seus esforços para garantir aos senadores que defende o Estado laico e que sua atuação pública não reflete a sua crença pessoal.
A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião.
Elisiane Gama, de Cidadania do Maranhão, que foi a primeira mulher a relatar uma indicação para o Supremo, disse que Mendonça tem todos os requisitos para o cargo e que o fato de ter religião não é uma falha.
Por se tratar do indicado integrante do movimento protestante, recai sobre ele grandes responsabilidades e compromissos com o Estado laico e a democracia. Portanto, eu entendo, ainda maiores.
Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, questionou o indicado sobre a defesa dos direitos dos homossexuais, incluindo o do casamento.
É isso. O senhor é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Casamento civil?
Bom, o casamento civil, isso. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição.
Mendonça foi cobrado sobre inquéritos contra jornalistas e críticos de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional quando era ministro da Justiça. Ele respondeu que, na época, a lei estava em vigor e era um dever legal iniciar as investigações, sob pena de cometer crime de prevaricação. Ele defendeu ainda a democracia, a independência dos poderes, o respeito às instituições e a liberdade de imprensa, e se disse contra o ativismo político no Judiciário.
E os senadores continuam hoje as votações do esforço concentrado. Ontem foram aprovadas as indicações de 20 autoridades que assumirão postos estratégicos do governo dentro e fora do país. Entre as aprovações está o nome de Raimundo Carreiro Silva para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal e Otto Eduardo Lobo para a Comissão de Valores Mobiliários. Neste momento, o plenário está reunido para dar continuidade às votações de autoridades e quem traz informações ao vivo é o repórter Rodrigo Rezende.
Boa noite, Paula. Uma boa noite aos ouvintes. Neste segundo dia de votações no plenário do esforço concentrado, já foram aprovadas 6 indicações de diplomatas brasileiros que irão comandar embaixadas do país em diversos países do mundo. Haroldo de Macedo Ribeiro, por exemplo, vai chefiar a embaixada brasileira na Polônia e Breno de Souza Brasil da Costa será representante brasileiro na Nicarágua. Também já foram aprovados os nomes de Luiz Fernando Carvalho para o Haiti, Vivian Law San Martin para a Namíbia e Susan Klimbeck para ser embaixadora do Brasil na Hungria. No início da sessão de hoje, os senadores aprovaram ainda um requerimento liderado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para que o Senado tenha uma sessão temática com o seguinte tema: Carnaval 2022. O Brasil está preparado? O objetivo é debater com especialistas o atual momento da pandemia de Covid-19 no país e se será possível, em 2022, a realização do Carnaval. Rodrigo Rezende, ao vivo, para o Jornal do Senado.
As concessionárias de energia não poderão cobrar dos consumidores toda e qualquer perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou falta de equipamento. É o que diz um projeto de lei aprovado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou limites à inclusão das chamadas perdas não técnicas na conta de luz. São os prejuízos causados por furtos de energia, erros de medição e no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição. Mas para o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, é um absurdo que os consumidores paguem pela energia roubada.
Pagando por perdas não técnicas, quer dizer, gatos né? Os gatos, um erro aqui, um erro acolá. Quer dizer, até eu, né, dou conta de gerenciar uma grande empresa dessa, sabendo que se eu errar ou se a minha gestão não for eficiente, alguém paga a despesa.
A proposta de Zequinha Marinho diz que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fixar um limite para a cobrança dessas perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com os prejuízos.
E a venda ou a distribuição de refrigerantes em escolas de educação básica será proibida, de acordo com um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Dados do Ministério da Saúde apontam que 3 em cada 10 crianças com idade entre 5 e 9 anos estão acima do peso no Brasil, sendo que 63% delas consomem bebidas adoçadas. Para a relatora do projeto, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a proibição da venda e da distribuição gratuita de refrigerantes nas escolas de educação básica vai ajudar os pais a proteger os jovens dos malefícios do açúcar.
Na verdade, o refrigerante não é um alimento. E que muito diz, quem tem que educar os filhos para não tomar refrigerante são os pais. Mas não é tão simples assim. A grande maioria dos pais trabalham. E nós temos uma propaganda maciça do uso de refrigerante para as crianças e para os adolescentes.
A proposta, que vai direto para a votação na Câmara dos Deputados, ainda prevê a regulamentação dos rótulos para os refrigerantes, com a inclusão de alertas sobre os danos provocados à saúde.
Continuam as negociações em torno da proposta que trata do pagamento dos precatórios. Senadores do governo e da oposição negociam mudanças ao texto para tentar contemplar o máximo possível de pagamentos dessas dívidas da União e, ao mesmo tempo, garantir o pagamento do novo Programa Social Auxílio Brasil. A repórter Marcela Cunha acompanha as discussões e tem informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Paula. Ficou para amanhã, às 9 horas da manhã, a votação da PEC dos precatórios no plenário. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, disse agora há pouco que está em negociações muito intensas para chegar a uma redação final que agrade aos senadores. São 4 pontos sem entendimento. O primeiro deles é que sejam especificadas as despesas que vão poder ser usadas no espaço fiscal que vai ser aberto pela PEC. Parte dos senadores não abre mão que fique claro que é somente para o Auxílio Brasil e benefícios do INSS. Ainda seguem em negociação o trecho sobre securitização da dívida, a retirada das despesas do Fundef e do teto de gastos e a mudança de prazo para o pagamento dos precatórios de 2036 para 2026. O líder do governo informou que já tem o apoio do PSDB, do Cidadania e da senadora Simone Tebet, que foi muito atuante nas tratativas. A expectativa do governo é sensibilizar os senadores do PT e do Podemos para conseguir os 49 votos necessários para aprovar a PEC. Marcela Cunha, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, informou que vai apresentar um projeto para permitir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determine, em vez de apenas recomendar, medidas de proteção contra a Covid-19. Ele pediu que o Congresso Nacional se posicione diante das atitudes do presidente da República, Jair Bolsonaro, que declarou ser contra as medidas de isolamento e que não irá proibir as aeronaves de outros países que aterrissem no país.
Por isso, devo estar apresentando ainda essa semana um projeto de lei que dá autonomia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em vez de recomendar, ela determine que seja tomada as providências necessárias para que não paguemos do jeito que já pagamos com a vida de mais de 600 mil brasileiros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.